Olá, minhas amigas, meus amigos, estamos aqui uma vez mais para dar sequência ao nosso podcast. Estamos falando sobre esse livro tão maravilhoso que é o livro de Hechos de los Apóstolos. Claro que nós outros não temos como ler versículo por versículo, senão imagina-se, nunca vamos terminá-lo. Pero a ideia é mostrar-lhe o dinamismo da obra de Deus, de como o Espírito Santo ele forrou e formou a igreja, e como os homens que eram genuos do Espírito Santo, eles se comportavam ante as situações que eles tinham que enfrentar, porque o hecho de que eles receberam o bautismo com o Espírito Santo, não significava que a vida seria um mar de rosas, porque às vezes as pessoas pensam que se eu tenho o Espírito Santo, então eu vou ter na vida um mar de rosas, ou seja, não vou passar por problemas, mas não é nada disso. O Espírito Santo foi o que Jesus disse: recebereis poder quando haja venido sobre vós outros o Espírito Santo. O Espírito Santo me dá um poder para quê? Para anunciar Jesus, um poder para levar Jesus a los demás, um poder para manifestá-lo a los demás. E foi isso que aconteceu com a igreja. Traz o bautismo com o Espírito Santo, a obra de Deus começou a passar por um processo revolucionário. Tanto que depois da cura de aquele paralítico de nascimento que havíamos comentado anteriormente, a Bíblia diz que o número de pessoas que se converteram chegou a 5 mil. Ou seja, uma igreja que começou com apenas 120 pessoas ali no cenáculo, só haviam 120, e de um momento a outro, aquela mesma igreja de 120 passou para 5 mil pessoas. Imagine-se, um crescimento fora de lo comum, não era uma coisa, não era obra de um homem, era a evidência que o Espírito Santo estava nele comando, estava dirigindo, guiando a igreja. Agora, junto com o crescimento, também vêm as envidias. Você sabe que a envidia ela vai existir em todos os lugares de nossa sociedade, incluso dentro das igrejas. Infelizmente, está dentro das igrejas existe a envidia. Há pastores que envidiam a outros, igrejas que envidiam a outras, obreiros que envidiam a outros, pessoas que se dizem cristianas que envidiam a vida de outras. Infelizmente, isso acontece. E, claro, isso acaba causando controvérsias, separações, enfim, uma série de situações lamentáveis. Mas que acontece? E, no caso dos discípulos, eles começaram a ser perseguidos por la religião oficial, que era el judaísmo. El judaísmo que era manejado por los fariseus. Os fariseus, através dos sacerdotes e do sumo sacerdote, os mesmos que crucificaram a Jesus, agora começava uma jornada de persecução contra os apóstoles. E era a religião oficial. É um pouco interessante isso, não? De como a história se repete, não? A história é cíclica, por lo tanto, ela se vai repetindo. E disse a Bíblia que depois que viram que o homem havia sido curado, que Pedro havia feito outro sermão, e nesse sermão o número de convertidos chegou a 5 mil, então se disse na Bíblia que sucedeu, no capítulo 4, capítulo 4, verso número 5, disse que sucedeu que ao dia seguinte se reuniram em Jerusalém os seus governantes, ancianos e escribas, haviam prendido a Pedro e a Juan. E estavam ali o sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan e Alejandro, e todos os que eram de linaje de los sumos sacerdotes. Você vê aqui, eram los cabecillas, não? De la religião oficial que estavam por detrás de la persecução contra los apóstoles. Então, se sempre que você veja que a igreja passa por persecuções, você tem que entender que por detrás dessas persecuções há quienes estão manipulando essa persecução. E normalmente são aqueles envidiosos, que usam seu poder de influência, seu poder econômico, para manipular meios de comunicação, para manipular órgãos governamentais, para perseguir a Igreja de Jesus. Vê que isso aconteceu nos dias apostólicos. Portanto, se você está aí em qualquer parte do mundo, em qualquer lugar que você me esteja vendo, e sua igreja está passando por uma persecução, estão perseguindo a igreja, estão perseguindo ao bispo, ao pastor, estão saindo notícias em meios de televisão, ou periódicos, ou rádios, ou está havendo essa persecução, entenda que por detrás da persecução estão os que manipulam a persecução, que são os religiosos e normalmente aquela tradicional, aquela que é a religião oficial, que por envidia começa a mover seus palitos, suas formas de poder atacar o evangelho, para tratar de perjudicar a igreja. Então, você já tem que aprender que ser perseguido é parte do cristianismo. Não há cristianismo sem persecução. Não há cristianismo sem situações injustas. É parte, você vê, que mal hicieram os apóstolos? Nada, apenas sanaram um homem que estava enfermo há 38 anos. E por causa disso, o linaje do sumo sacerdote, todos os sacerdotes, eles foram e echaram mano aos apóstolos e los detuvieram. Todo por essa peleia religiosa. Então, eu queria abrir esse parênteses para abrir seus olhos quanto a isso. Quando há persecuções, dê graças a Deus por elas. Se você, por exemplo, está sendo perseguido do bispo, estou sendo perseguido em minha própria casa. Meu marido me está perseguindo porque eu estou diante da igreja, minha mamá, minha esposa, meus irmãos me estão criticando. Lhe pergunto, por que lhe estão criticando? Porque estão dizendo que você abandonou a religião, que você cambiou de religião, que você já não é mais o mesmo, que você, enfim. Então, você já sabe que por detrás disso há esse transfondo. E você tem que aprender que é parte. Mas dê graças a Deus, porque significa que você está indo no caminho correto. Por isso lhe estão perseguindo. Por exemplo, a Igreja Universal, que é a igreja a quem eu hago parte, que sou o bispo da igreja, nós outros hemos sido perseguidos em todo o mundo, todos os lugares. E para nós outros é comum, já sabemos como funciona. Então, para mim é algo está gratificante, de graças a Deus, quando aparecem lutas aqui, lutas ali. Então, isso é graças a Deus. Deus permite, porque fortalece nossa fé, nos hace cada vez estar mais de rodillas ante Ele, para não perder a humildade, a condição que somos de servos, e nos hace ter mais comunhão com Deus. Então, você não vê a persecução como uma coisa mala, é algo bueno, aunque duele, que nada lhe gusta, mas hace parte, e eu quero que você aprenda com isso. E disse a Bíblia que, habiéndolos puesto em meio de ellos, les interrogavam, dizendo, com que poder ou em que nome habéis hecho isto? Então, Pedro, lleno do Espírito Santo, les dijo. Ponga atenção nisso. Pedro, lleno do Espírito Santo. Vamos abrir um parênteses. Esse mesmo Pedro foi o Pedro que negou Jesus 3 vezes, porque ele teve medo. Foi o mesmo Pedro que estava encerrado, já quando Jesus ressuscitou, que eles estavam encerrados, já em el cenáculo, por medo de los judíos. Eles estavam desesperados, porque os judíos estavam indo detrás de eles para matá-los igual mataram a Jesus. Então, eles estavam encerrados por medo. Agora, nós outros vemos aqui, o mesmo Pedro, aquele Pedro que negou, aquele Pedro que estava lleno de medos, o mesmo Pedro se levanta com ousadia para hablar com os sumos sacerdotes, a família de los sacerdotes e os governantes. Esse mesmo Pedro. Mas havia uma diferença. Aquele Pedro de antes era um Pedro que seguia Jesus, que creia em Jesus, mas que não tinha o Espírito Santo. Mientras você não tem o Espírito Santo, você de pronto vai seguir Jesus, você vai crer em ele, Senhor Jesus, mas você vai negar sua fé. Em la hora que você for apreturrado, em la hora que você for perseguido, em la hora que você passar por uma situação de injustiça, você vai a desanimar-se. Você vai terminar por desistir. Sabe por quê? Porque você não tem o Espírito Santo. Vê que a Bíblia deixa esse detalhe muito claro aí, capítulo 4, verso número 8. Então, Pedro, lleno do Espírito Santo. O que cambiou era isso, que agora ele estava lleno do Espírito Santo. E lhes digo, governantes e ancianos do pueblo, se se nos está interrogando hoje por causa do benefício hecho a um homem enfermo, e de que maneira este ha sido sanado, saber de todos vós outros e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós outros crucificasteis e a quem Deus ressuscitou de los muertos, por ele, este homem se há de aqui sano delante de vós outros. Este Jesus é a pedra desechada por vós outros, os constructores, pelo que ha venido a ser a pedra angular. E em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome bajo el cielo dado a los hombres em el qual podamos ser salvos. Veja, meu amigo, minha amiga, a atitude de Pedro. Um homem, quando é lleno do Espírito Santo, ele não teme as ameaças. Ele não se doblega ante as ameaças. Ele não se entrega. Quando um homem, uma mulher, está llena do Espírito Santo, ele vai enfrentar qualquer situação. Se você que me está vendo agora, você está passando por uma luta com sua família, uma luta em seu trabalho, na escola, na universidade, por causa de sua fé, primeira coisa, dê graças a Deus por isso. E segunda coisa, você tem que estar lleno do Espírito Santo. Porque o que ele vai sustentar, o que ele vai dar forças, é que você se lleno do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não vai suportar. Hemos visto pessoas que terminaram por desistir da carreira, da fé, exatamente porque estavam vazias do Espírito Santo. Chegaram, incluso, a ser obreiros e até pastores, mas acabaram naufragando quando enfrentaram lutas e injustiças, que é parte do cristianismo. Não há cristianismo sem persecuções. Não há. Sempre haverá injustiças. Mas o bispo, incluso dentro da igreja, como já lhes digo ao princípio. E por isso você tem que ser lleno do Espírito Santo. Se você for lleno do Espírito Santo, você vai enfrentar o que seja. Você vai passar por o que seja. E você se vai manter de pé. Esse é o primeiro ponto aqui que nós observamos nesse passagem. E um outro ponto. Pedro deixou muito claro. Verso número 12. Capítulo 4, 12. E em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome bajo el cielo dado a los hombres em que podamos ser salvos. Senhora, Senhor, jovens, com essa palavra, Pedro deixou claro que não podemos adorar, nem tampouco venerar, nem tampouco invocar a qualquer outro ser. Não há outro nome E ele não digo, não há outra imagem. Ele digo, não há outro nome dado aos homens. Então, o nome do próprio Pedro, o nome de Juan, o nome da Virgem Maria, o nome de qualquer outro, não pode ser invocado, porque não há salvação em nenhum outro nome. Se você venia tendo sua fé em outras coisas, aqui você se dá conta que sua fé estava equivocada. Lhe ensinaram errado, perdona-me pelo que posso fazer. Eu lhe tenho que falar com a verdade. E a verdade é que nós não podemos ter nossa fé em absolutamente nada. Nem sequer se você de pronto tem imagens que você estava aí, que você venerava, que você adorava por suas crenças passadas, então a hora você já sabe que está errado. Quita tudo isso. Desaga-se disso. Porque nós temos fé puesta unicamente em nele nome do Senhor Jesus Cristo. Solamente neste nome. Solo Ele é suficiente. Jesus é suficiente. Ele é Deus todo-poderoso. Tenendo-lo a Ele, você tem todo o que você vai necessitar. Por isso, meu amigo, não divida mais sua fé. Se sua fé estava dividida, se você estava colocando sua fé em muitas coisas, e eu entendo a ignorância, eu também fui ignorante em seu momento, e quem não? Não, porque todos crescemos com a ignorância espiritual e a ignorância da palavra de Deus. Mas aquele mesmo apóstolo Pedro, digo, não há nenhum outro nome dado aos homens bajo o cielo. Não há. Você, nós outros não veneramos ângeles. Não. Mas você me pergunta, bispo, pelo Los Angeles não existem? Claro que existem. Só o que não são para serem invocados nem venerados. Nós outros invocamos e veneramos e adoramos unicamente o nome de nosso Senhor Jesus. Jesus é o único que é digno de honra, glória e adoração. Por isso que a fé tem que estar posta unicamente em nele. E quando você coloca a fé unicamente nele, então você passa a ter essa fé verdadeira que hace milagros, que cambia a vida. Então se guarde essa ensinança. Primeiro, as persecuções são parte, as adversidades são parte. Você vai tratar de fazer o bem a todos e vai receber muitas vezes o mal a câmbio. Infelizmente, passou com Jesus, passou com os apóstolos, passou comigo e vai passar com você também. Isso é parte do cristianismo. Então, persecuções são parte, as injustiças são parte. E como eu as venço? Estando llenos do Espírito Santo. Se você está lleno do Espírito Santo, você tem força para enfrentar o que seja e sair adelante. E não invoque outro nome, porque não há. Hechos 4:12. Marque aí em sua Bíblia, dê-lo marcado, que quando alguém lhe questiona por que você não adora imagens, ou por que você não adora outras coisas, por que só o Jesus e como é isso? Porque está escrito aqui, ó, não há outro nome em que podamos ser salvos. Não há. É o único nome. Então, só a Ele invocamos. Ok? Deus lhes bendiga a todos. Amanhã nos volvemos a encontrar. Esta manhã.